Viva! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Motores 11 e hoje promete ser uma edição um bocadinho mais alargada, até porque o fim de semana foi dirt, foi de limites de pista com Fórmula 1 e também com NASCAR, o regresso do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e a sétima corrida da temporada da NASCAR Cup Series. Comigo hoje, como habitualmente, o Sérgio Veiga, o João Carlos Costa, o Miguel Roriz e também o Nuno Pinto, que apesar de continuar no Bahrein, está connosco, tinha prometido no pós-corrida e aqui está ele connosco. Meus senhores, há muito por falar relativamente a este fim de semana, mas acho que antes de vos passar a palavra, por que não chamar Pete Bonington a esta transmissão? Bom, a este podcast. So, Verstappen now, car behind. Leave me to it, Bono. Deixa-me em paz, Bono, deixa-me fazer o meu trabalho. Era desta forma que Lewis Hamilton respondia a Pete Bonington quando o engenheiro informava Hamilton de que Verstappen estava a aproximar-se e que já era segundo classificado e que já era o carro imediatamente atrás de Lewis Hamilton. Há aqui outra série de sons de Team Radios, mas também daqueles sons no final das entrevistas, no final da corrida. Não sei se concordas, Miguel, e hoje começo por ti. Esta foi uma corrida onde os limites, fomos além dos limites, no bom sentido.
Sim, é verdade. Foi a questão, ou a corrida resolveu-se na tentativa de ultrapassagem de Max Verstappen, que foi para lá dos limites de pista. Havia essa indicação, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na corrida de Fórmula 2, em que os pilotos que usaram e que tiraram vantagem de ir para lá dos limites de pista, tiveram penalizações em tempo. Foi isso que aconteceu com penalizações de 5 segundos. Aqui eles tinham que ceder a posição. E isso acabou um bocadinho por condicionar o resto da corrida de Max Verstappen. Percebeu-se depois, à posteriori, que os pneus perderam ali um bocadinho a eficácia. Aquele era o momento de tentar a ultrapassagem, de tentar ganhar vantagem. E ao não conseguir fazê-lo naquele instante, ou a fazer utilizando um bocadinho para lá do que a pista permitia, Max Verstappen teve esse que ceder a posição a Lewis Hamilton, e a partir dali deu sempre a sensação que não havia mais oportunidade.
Vamos a essa comunicação rádio, quando Hamilton se queixa à equipa de que Verstappen o tinha ultrapassado por fora. So we'll take on the outside, the track. Okay, for the moment, let Lewis through. A verdade é que Lewis Hamilton foi rato, e rato aqui no bom sentido, João, porque percebeu que Verstappen vinha por fora e percebeu também que, fechando ali a porta, que iria levar o leão holandês a cometer uma ilegalidade e depois, mesmo que fosse ultrapassado, como foi o caso, teria de lhe ceder o lugar.
Sim, o Giovinazzi ali talvez tenha ajudado também um bocadinho a Lewis ter maior facilidade em levar Verstappen ao erro. A questão da ultrapassagem fora de pista é sempre uma das muitas questões que se levantam. Eu há pouco estava aqui a pensar, acho que no domingo faltou aquilo que tivemos ontem no NASCAR a mais, que foi dirt. Aquilo com umas escapatórias com gravilha tinha-se resolvido tudo e não estávamos aqui a discutir coisíssima nenhuma. A verdade é que fica claro uma coisa, ao contrário do que se pensou logo após o final da corrida, e sobretudo houve muitas notícias espalhadas pelas redes sociais relativamente a isso, o Michael Massey pediu mesmo à equipa Red Bull, não foi uma decisão da equipa, foi uma decisão do Michael Massey, sugeriu de imediato à equipa para que Verstappen devolvesse o lugar. A manobra de ultrapassagem e o possível ganho de Verstappen por ter ido fora de pista, é claro, ninguém, acho eu, vai discutir. Houve outras manobras do género naquele ponto durante o fim de semana, houve. Mas se calhar nenhuma teve a importância daquela que Verstappen aplicou face a Hamilton e que depois lhe deu o primeiro lugar. Acho que há coisas mais importantes para decidir na atuação do Colégio de Comissários, aliás, na atuação do Diretor de Corrida. O Colégio não é para aqui chamado em absolutamente para nada. É uma decisão da Direção de Corrida. Em todo o fim de semana, a começar logo nas primeiras notas, depois na revisão das notas e a forma como implementou essas notas ao longo dos treinos e até ao longo da corrida, mais importantes propriamente do que a ultrapassagem.
Gostava também de recuperar aqui o Team Radio de Max Verstappen no final. Why didn't you just let me go, man? I could have easily pulled those 5 seconds. We had the instruction from race control, unfortunately, Max, but that was a hell of a drive you put there. Nuno, e esta comunicação do... é já o Christian Horner quem responde a Max Verstappen a dizer foi a direção de corrida que nos deu esta ordem, é importante porque provavelmente, se Verstappen não cedesse ali o lugar a Lewis Hamilton, a penalização não seria de 5 segundos.
Não, é verdade. Agora, ficou dito, e isto é um fator importantíssimo nesta discussão, que não devia existir, para além do mais, aí estou totalmente de acordo com o João, mas o diretor de prova tinha dito que quem ganhasse posição ultrapassando fora dos limites da pista tinha que ceder a posição. Nunca se falou nos 5 segundos, como foi o caso da Fórmula 2, mas as penalizações na Fórmula 2 foram um festival de incoerências este fim de semana, e na Fórmula 1 não foi, mas também não foi bom, porque eu volto a dizer, a instrução é da direção de pista, o Max beneficiou por ter ido fora de pista, tinha que dar a posição, e isto era conhecido por todos os pilotos. Da mesma maneira que era conhecido que se durante uma volta sozinho fossem lá, não havia problema, nem havia aqueles 1, 2, 3 avisos e depois ameaça de penalização, isso não havia.
Oh Nuno, desculpa interromper-te, e segundo as redes sociais foram 29 as vezes que Lewis Hamilton lá foi.
Mas isso, redes sociais, opa, redes sociais, quem está em casa, no sofá, opa.
Não, repara, eu estou só aí a buscar as redes sociais, que é, foram 29 vezes, para também ajudar um pouco ao teu raciocínio, que é, sozinho não há penalização, até porque o piloto, alegadamente, perde tempo e não ganha, e ao que tudo indica, foram 29 vezes, não sabemos
aí,
a veracidade.
Exatamente. E quantas foram o Verstappen? Não foram contar, se calhar também foi algumas.
Claro, mas, claro.
Sabes que, para mim, isto é uma discussão que tem há anos, e aqui abro também a discussão a todos vocês, mas é, a regra está mal feita. O que é ir fora e ganhar vantagem? É uma coisa completamente cinzenta. Fica ao critério de Deus Nosso Senhor ou do comissário que está a olhar para aquilo naquele momento. Agora, segunda parte, o que é que está mal feito? É o circuito ser assim? Não é? É que aquilo não tem sentido. Como o João disse, tivesse ali dirt, ou tivesse gravilha, ou muro, não tínhamos esta discussão, porque o Verstappen não se ia esticar daquela maneira, não ia fora. O Hamilton também não tinha ido 29 vezes largo porque ficava sem rodas ou sem pneus. Agora, o problema aqui, voltamos é as regras mal escritas. O que é ir fora e ganhar vantagem? Eu tive, e aqui estico-me um bocadinho, que vamos para outros assuntos, outros temas, mas há anos e anos que nós discutimos isto nas fórmulas de promoção, com a história das escapatórias em asfalto, especialmente em chicanes, em que tu tinhas o exemplo de um piloto que vai à frente, vai a defender a posição, é atacado por trás, e quando vê que está a ser atacado para ser ultrapassado, estica-se à grande, falha a travagem, corta a chicane e sai à frente. E tu ias discutir com os comissários, e os comissários diziam, não, ele não ganhou vantagem, porque não ultrapassou ninguém, ele manteve a posição. E eu dizia, então, e manter a posição não é ganhar uma vantagem do caraças? É. Mas isto já vem de antes, por isso, ou esta regra muda, ou não temos que ter a aplicação da regra, que é, ponham lá a gravilha, ficava logo resolvido, ou relva, ou jatos de água, ou seja o que for, percebes? Ou placas de gelo, mas um piloto não pode ir fora e continuar rápido como se nada tivesse acontecido. Agora, qual é o outro problema, só para acabar? É, para além das 28 ou 29 vezes do Hamilton, é que houve na mesma corrida outros pilotos que ultrapassaram e foram largo e não tiveram que devolver a posição logo de imediato. E isto é que é grave, porque isto tanto conta para a luta pela vitória, como conta a luta pelo décimo posto, como pelo último. O que todos os pilotos querem é consistência. Consistência e coerência nas decisões. E isto se calhar faltou aqui. Agora, não devia haver esta discussão. Os circuitos têm que ser diferentes. E a regra tem que ser diferente. E agora já não sei se respondi à tua pergunta ou não, porque
acho que sim,
perdi
acho
por
que
aqui.
Sim. Não é bem pergunta, é uma pescadinha de rabo na boca para lançar o debate.
Okay.
Uma coisa é certa, Imola e Portimão não dá para estas brincadeiras, porque ou é relva ou é gravilha.
Portimão ainda dá, infelizmente.
Sim,
Portimão ainda há ali um ou outro sítio.
Na curva 1, saindo um bocadinho mais largo, depois é. Ligeiramente na 2.
Estás a ver, Imola não vai dar, Baku não vai dar, Singapura não vai dar, Mónaco não vai dar, e ninguém morre. Agora, não precisamos de tanto asfalto ali à volta. Eu acho, só para também, para mais para a frente, a corrida não se decidiu aí. Decidiu-se noutros fatores que depois podemos falar.
Também concordo contigo.
Também concordo, exatamente. O problema aqui é que o tal artigo 27.3 é uma mancha de cinzento. E foi alterado este ano e tornou o artigo ainda mais cinzento.
Foi alterado no sábado de manhã, não foi?
Não. 27.3 é o Código de Esportivo Internacional.
Ah, sim. Sim, eu estava
a falar. As notas da direção de corrida foram alteradas várias vezes.
são outra coisa. E acho que o Michael Masi é aí que peca. Em 2018 e 2019, em 17 e 18, aliás, ainda com o Charlie Whiting, não houve limites da pista na curva número 4, mas houve muito debate sobre os limites da pista na curva número 4. Em 2019, o Michael Masi, talvez porque estava apenas na segunda corrida e tinha sido chamado a direção de corrida, pelas razões que sabemos, à última da hora, resolveu fazer um bocadinho, copiar aquilo que o Charlie Whiting, se estivesse no lugar dele, teria feito o mesmo, e acho que todos nós teríamos feito o mesmo. Mas no ano passado ele implementou os limites de pista. E as coisas até não correram mal. Com os limites de pista bem definidos, ou seja, aquela situação de nos treinos perdes o tempo, na corrida tens duas à borla, depois tens uma bandeira branca e preta e depois tens uma penalização, a coisa fica um bocadinho mais clara. Mas isso não traz nenhum esclarecimento relativamente à situação da ultrapassagem de Verstappen e Hamilton. São dois mundos diferentes. Aconteceram no mesmo sítio, mas são dois mundos diferentes. E quando se tenta criar aqui uma relação causa e efeito, não é verdadeira. Se a vantagem do Hamilton de ir lá à curva número 4 lhe dava qualquer coisa, não foi isso que depois levou a direção de corrida a ter uma atitude diferente para com Verstappen. Não. O problema é mesmo a regra cinzenta e, neste caso, a forma como depois se demorou tempo para explicar. Eu tenho aqui de me recorrer do Anthony Davis.
Nem devia haver.
Nem devia haver.
Nem devia haver essa necessidade de explicar mais tarde.
Nuno, o Anthony Davidson foi perguntar aos comissários desportivos, porque a decisão não chegou aos comissários desportivos.
Não.
E estou aqui a socorrer-me do comentador da Sky e piloto.
Mas o Davidson neste fim de semana não estava no Bahrein.
Não, mas...
Estava em Brackley. Estava em Brackley e andou a fazer simulador para a Mercedes, certo?
Acreditas que ele é capaz de ter um número de telefone?
Claro!
Senhor,
é? João, só chegou a dizer que ele não estava lá.
Não estava lá. Ele, no final da corrida, foi-lhes perguntar, por causa da declaração de Verstappen, se os 5 segundos teriam sido essa a penalização. E o que lhe disseram é que se calhar não eram 5 segundos. Porque também aí há um cinzentismo total relativamente àquilo que acontece caso o piloto não cumpra em condições normais, ele terá de levar uma bandeira preta e branca e se não cumprir uma qualquer penalização, neste caso teria de ser um drive-thru possivelmente, é capaz de ser excluído no final da corrida. Mas um dos membros do colégio disse ao Anthony Davidson que podiam ser 10 segundos. Portanto, é o cinzento.
Pode ser o que eles quiserem.
É o que eles
pode
quiserem.
Ser o que eles quiserem. Agora, uma coisa é, tu disseste aí, em 2018 já se falou da curva 4.
Já.
Porque é que ainda não resolvemos, não é?
Pois, exato, esse é que é o problema. Esse é que é o problema.
Deixem-me ir ao nosso Anthony Davidson, que não ficou no simulador este fim de semana. Sérgio Veiga, o que é que tens a dizer?
É um bocadinho mais alto. Um bocadinho mais alto, por amor de Deus.
Exato.
O que é que tens a dizer sobre isto tudo? É que eu também depois tenho um desafio para ti.
Olha, primeiro, acho que os limites de pista na curva 4 estavam extremamente bem definidos. Que era, podem-se ultrapassar se andar sozinho. Se ultrapassares por lá, tens de devolver o lugar. Portanto, estavam bem definidos. Depois, entretanto, o Emmanuel Epirro, que era o comissário piloto, digamos, já veio dar explicações. Primeira explicação, o diretor de prova não impôs decisão nenhuma. Não impôs nada à Red Bull, apenas sugeriu,
mas
sugeriu
é o que tem que fazer.
Porque ele não pode impor nada à equipa. Sugeriu que o fizessem para evitar qualquer investigação posterior. Portanto,
até porque eles queriam ir jantar e se
eventualmente
era melhor assim.
Dava para tarde aquilo. Portanto,
não, é que sabes que estas coisas depois no grande público transformou-se logo tudo numa discussão futebolística, que a Mercedes compara a direção de corrida e não sei o quê.
Sim.
E portanto é bom esclarecer que a direção de prova, naquela situação, naquele momento, não pode impor nada às equipas. Pode é
com sugerir. Alguma graça. Com alguma graça, porque já mudaram da FIA, que era o Ferrari International Assistant,
sim,
para a Máfia.
Pronto.
Eu essa gostei, que é o Mercedes Association ou whatever, mas com alguma piada, já não me lembro, mas pronto, temos a FIA e a Máfia, depende
e, portanto,
do lado
não,
que vem, não é?
Não houve nada imposto à Red Bull, houve uma sugestão para evitar uma verificação, uma investigação posterior, que todos nós sabemos como é que iria acabar, porque o que estava definido era claro. E além disso, e isto é que eu acho... que não havia necessidade, porque aí vai pôr gasolina na fogueira, porque os defensores do Verstappen dizem que ele não tinha nada que devolver ao lugar, porque naquelas voltas que faltavam ganharia facilmente os 5 segundos, mas o que o Pirro vem dizer é que se houvesse uma penalização seria o mesmo só 5 segundos, nunca seria superior a isso. Isto é que eu acho que não há necessidade nenhuma, só vem a tirar gasolina para a fogueira. É um disparate, não faz sentido nenhum. É. Dito isto, eu acho que aqui a declaração fundamental no final da corrida é do Lando Norris, porque tanto o Norris como o Leclerc confirmam que para a corrida lhes foi dito que não tinham que cumprir o limite de pista na curva 4, desde que não tirassem uma vantagem definitiva, que é ganhar uma posição com isso. E o Norris conta que no seu duelo com o Leclerc, que chegou a ultrapassá-lo na curva 4, mas que estava fora de pista e que por isso tirou o pé e deixou-o ir. E só o ultrapassou depois na volta seguinte, penso que no final da reta da meta, acho que foi no final da reta da meta. Mas que chegou a estar à frente dele na saída da curva 4, mas que estava por fora e que perante isso tirou o pé e não consumou a ultrapassagem, porque cumpriu o que tinha sido determinado. Portanto, temos um piloto que esteve exatamente na mesma posição do Verstappen e, pelos vistos, cumpriu aquilo que tinha sido combinado. É só isso.
Como o Verstappen também cumpriu.
Depois de lhe dizer.
Um bocado a contragosto.
Não de modo próprio.
Não
de modo próprio, não é?
Mas agora digam-me lá, Hamilton soube ou não extrair esta penalização a Verstappen? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Provavelmente não seriam muitos os pilotos dos 20 que ali estavam, ou dos 19 que naquele instante, já não eram 19, já eram menos até que estavam a correr na altura, mas daqueles pilotos que lá estavam, provavelmente não seriam todos que veriam que estavam a ser ultrapassados pela esquerda, que se lembravam de que havia aquele limite ou aquela proibição de ultrapassagem para lá dos limites de pista, porque Hamilton, dentro das regras, dentro dos limites também, como que empurra Verstappen e o empurra aqui acomado para fora de pista.
Não estou nada de acordo. Não. Hamilton fez o que tinha a fazer. Não claro. Empurra minimamente.
Não, mas isso... Não, empurra não. Oh, Nuno, quando eu
mas
digo
nem
empurra...
Entre comas. Quando... Nem entre comas.
Ou seja...
Não, isso vai, é... Oscar, isso é...
São corridas.
Calma.
É o futebolista que levanta o braço a dizer que o outro está fora de jogo.
Não,
é,
o
é
que
automático.
Eu estou... Não,
é uma coisa automática.
Ou eu não me estou a fazer entender ou vocês não me estão a fazer... Não me querem entender.
Somos nós,
que é...
somos nós.
Que é, o Hamilton percebe que o Verstappen vem a ultrapassá-lo e o que é que faz? Defende-se da melhor forma, que é, levante Verstappen a ter que ir fora de pista, a ter que ir para lá dos limites.
Ele faz a trajetória normal.
Sim, faz a trajetória normal, mas percebe, não?
Não. Não concordo nada contigo.
Provavelmente também o Verstappen travou tão tarde que acabou por ir para fora. Também.
O Hamilton faz aquilo que qualquer piloto tem que fazer para se defender bem ali.
É isso
tapa,
que eu estou a dizer.
Tapa o interior. Não, mas uma coisa é, vai para o interior, deixa o exterior. Agora tu depois dizes, empurra-o para fora de pista, se calhar a escolha de palavras não é correta.
É isso que eu disse,
assim,
que eu disse comado.
Empurra-o para o lado de fora da pista, para a trajetória de fora.
Pronto.
Não é da pista, trajetória de fora, do
Pronto.
Lado esquerdo.
Muito bem.
E aí... Pegue naquilo, porque estas discussões, cada vez que estás com os comissários, estes detalhes contam muito. Tu dizes ali.
E as vírgulas e qualquer vírgula que tu digas fora do sítio é tudo.
Já foi.
Já estava tudo lixado. Já foste. O que eu acho, e aí lembram o que o João disse: o Giovinazzi tem ali um papel importante sem ter culpa nenhuma. Que é o Giovinazzi impede o Verstappen sequer de olhar para o interior, porque senão acertava-lhe. E então o Hamilton coloca o carro no sítio ideal, que é. Fica a meio, nem tem que ir para o máximo do interior porque está lá o Giovinazzi a proteger, fica ao meio e deixa o Verstappen do lado de fora e depois o Hamilton trava o mais tarde possível sem se despistar para o Verstappen ainda travar mais tarde e o Hamilton não pensa em mandá-lo para fora de pista. Agora quando vê que ele vai fora é como se ele diz, oi, deixa-o ir.
Repara, era exatamente isso que eu estava a tentar dizer, só que nunca fui aos comissários e tu soubeste explicar muito melhor.
Pois.
Já foste aos comissários.
Exatamente. Várias vezes.
É um correio, ele é conhecido lá, tem carteirinha e tu tem vários vistos na carteira.
Está naquela posição e os carros, O Verstappen chega a ter o carro ligeiramente à frente, mas nunca está totalmente à frente. No fundo, o Verstappen só pode virar para a direita quando o Hamilton o deixar. Porque exato, o Hamilton está sempre lá, não é?
Era para aí que eu queria ir.
A vantagem defensiva do Hamilton é essa. Tu só vais virar quando eu te deixar virar.
Ali, isso levanta outra questão, que é, será que o Verstappen, deixa-me usar a expressão, foi fuçanga?
Sim, foi, mas condicionado. Condicionado. Mas há razões para isso.
Claro que há. Pronto, mas foi um bocadinho fuçanga. Ele podia ter esperado por outra oportunidade? Talvez. Agora, nós não estamos no carro. Se calhar ele sentiu que era aquela.
Ah, pois. Claro, agora se aqui sentadinhos, depois de ver o que aconteceu,
exatamente,
é fácil dizer que foi
possível. Tota a bola à segunda-feira é muito fácil.
Não.
Mas há um fator fundamental para isso, e é dessa parte, quando falarmos da estratégia, que eu gostava de referir.
Já vamos à estratégia, até porque gostava que fôssemos às palavras de Max Verstappen, palavras que nós elogiámos em estúdio, porque nota-se que é um outro Max.
In qualifying, we're not allowed to do that. And of course, I was outside of the track limit when I passed Lewis, so they told me to give the position back. So yeah, it's what it is. I mean, I gave the position back and then I tried again, but I didn't have the tires anymore. Of course, I had newer tires, but as soon as you get within 1.5 seconds, they also degrade very quickly. And it's super hard to follow with these cars, especially with how the wind was today. It was really not helping out of turn one through turn two. And like all in the old critical corners where you want to stay close, it was even like hurting even more. So. It's what it is. But in a way, I mean, of course, I'm disappointed about today, but last year we would be super happy with a race like this. So it also shows how much we have grown. And I think it's still a positive start to the season, and it's still a long season ahead. So I see it as only 7 points dropped, and we'll try to do better next time.
Verstappen toca aqui em dois pontos fundamentais. Primeiro, assumo que sim, que tinha sido dito que ninguém poderia ultrapassar para lá dos limites de pista, e depois toca no tal aspecto importante que era, teoricamente e alegadamente, Verstappen chegava com pneus em melhores condições para aquela luta com Lewis Hamilton. Eram pneus com menos 11 voltas. Mas toca aqui naquele ponto fundamental e fulcral, que é o desgaste dos pneus nas curvas 2, nas curvas onde... Ele fala
andar atrás, yeah. 1, 2, 4, mas principalmente no andar de trás, a sobreaquecimento. E sabes, aqui adiantei-me já eu, não dou hipótese a mais ninguém, mas pronto.
Bom estratega, tu
é. Sabes o que é que eu também acho, ou dá-me a sensação? Eles nem espingardaram, nem duvidaram na atitude de dar a posição, porque achavam que ainda tinham 3 voltas para passá-lo. Eu acho também que houve essa confiança da Red Bull, tipo, pá, pronto, ok, não deu, deixa passar e a seguir ainda temos 3 voltas para ultrapassar novamente. Para ir buscá-lo e ultrapassar novamente. E depois tem esse fator, que é isso que estávamos a dizer, o Verstappen sentiu logo. Quando tu estavas um segundo e meio atrás do carro da frente, as temperaturas sobem muito e os pneus sobreaquecem e é difícil controlar. Por isso é que eu, à primeira, e isto também é de piloto, à primeira oportunidade que tens, tu tentas passar. É óbvio. Agora, depois de ver isto tudo, todos nós podemos dizer, ele tinha que ter tido mais calma e passava na reta com DRS. Epá, está bem. Mas se calhar, se ele fizesse aquela volta toda atrás do Hamilton e passasse pela curva 4, passasse pela 5, 6, passasse pela 12, coladinho...
Quando chegasse à reta da meta, ia estar outra vez com o mesmo problema, ia estar longe e não ia dar.
E não ia dar e já tinha dado cabo dos pneus. Essa é que é a parte que é difícil de ver. Que é quanto é que tu podias andar atrás sem sobreaquecer. E aqui voltamos àquela treta que são os pneus Pirelli. Isto não devia ser uma equação, não é? Não devia ser, fazes meia volta atrás e é sobreaquece, acabou a luta. Epá, para mim não acho bem, mas é o que há. Por isso é que eu acho que, sinceramente, não se pode criticar o Max sem nada e não se pode deixar de elogiar tanto ele como o Hamilton, que nos deram um grande final de corrida. Há uma crítica ao Max, para mim, que é onde é que ele escolheu e como é que ele escolheu devolver a posição. E isso eu acho que é um fator fundamental para ele ter tramado. Porque ele sai da trajetória. Não, e ele sai da trajetória. E era isso que não era preciso. Devolver a posição, levanta pé, até pode levantar o braço, mas manda o Hamilton para fora da trajetória. Ele nem parecia o Max. Ele foi...
Tira a temperatura aos pneus, vai sujar os pneus, vai para a zona suja e até voltar a ter pneus em condições nunca mais.
E tu depois vês que ele faz a 11, mais ou menos...
E logo no setor onde ele é mais forte. E logo no sítio onde ele era mais forte durante a corrida. Que era na saída da 10 e depois aquele segundo setor todo.
Ele perde duas décimas no terceiro setor dessa volta. É impressionante.
Porque dá uma atravessadela brutal na 13.
Exatamente.
Chega lá com os pneus sujos. E essa atravessadela aqueceu ainda mais os pneus e mais o tramou.
Esse é o erro do Max Verstappen. Podia ter sido na reta.
Esse para mim é o único. Não sai da trajetória, João. Manda o Hamilton sair da trajetória.
Exato. Fazes favor de passar aqui para o lado esquerdo.
Queres passar, fazes tu.
Até levantava o bracinho, não é?
É. Isso é que eu acho que se pode criticar o Max, mais nada.
Mas eu não sei se não há muito mais críticas a fazer à Red Bull do que propriamente ao Max.
À Red Bull há muitas. A Red Bull há várias.
Porque o problema também é teoricamente, estando com aquela estratégia, saindo sempre o Verstappen atrás do Hamilton, cada vez que trocava de pneus, teria sempre, obviamente, de recuperar terreno. Agora, com a desvantagem com que saiu para a última parte da corrida, com toda aquela desvantagem que ele teve que recuperar, também teve que dar ali um tratamento aos pneus bastante mais violento do que se tivesse saído com muito mais perto do Hamilton. E, portanto, aquela vantagem com que ele iria teoricamente chegar ao Hamilton em termos de pneus, se calhar já não chegou. Se calhar também já chegou com os pneus mais maltratados do que seria suposto se tivesse parado um bocado antes.
Mas tu dizes criticar a Red Bull, porque é que não optas pelo outro lado, que é elogiar a Mercedes?
Há aqui dois lados. Eu só critico a Red Bull pela reação tardia que teve à estratégia da Mercedes.
Pronto, ok. Na primeira paragem.
Até mais na segunda. Porque já tinham percebido o que é que tinham perdido na primeira. Não aprenderam grande coisa, porque até... Repara, eles na segunda paragem saem mais distantes.
Da segunda.
Mas saem mais distantes do que saíram na primeira, tendo menos voltas para recuperar. Epá,
mas já estão condicionados.
Eu no estúdio falei naquilo que a Red Bull poderá ter apreendido com os pneus do Pérez, que os possam ter colocado numa posição periclitante. Mas depois estive a pensar, e há uma dúvida que me assalta, se a Red Bull não perdeu a corrida no sábado, quando optou por não ficar com os dois duros e sim com um médio e com um duro. Porque até o Nuno falou nisso e todos nós estávamos convencidos que ter um médio novo podia ser uma enorme vantagem para a corrida. E a Red Bull não conseguiu transformar essa vantagem teórica numa vantagem real. E por isso talvez a Mercedes seja de elogiar nesse aspecto, porque conseguiu transformar aquilo que parecia não ser uma vantagem numa vantagem. Taticamente, acho que estiveram melhor do que a Red Bull. Mas eu acho que o problema da Red Bull não é na segunda paragem, é na primeira paragem.
A Mercedes ganha na tática uma corrida que iria perder natural, olhando para aquilo que era o fim de semana na pista. Isto é aquelas corridas que a Red Bull não pode perder se quer ser campeã. A Red Bull tem que ganhar as corridas em que teoricamente não está mais forte, com uma estratégia como aconteceu com a Mercedes, e ganhar aquelas em que é claramente mais forte. E este era um fim de semana desses. O erro na minha leitura da Red Bull é logo na primeira paragem. Quando o Hamilton para a primeira vez, e para cedo, até para na altura em que os pilotos que estavam no macio estavam a trocar, a Red Bull, que tem mais um jogo de médios, tem que parar naquela altura. Porque vai tirar vantagem dos médios sobre os duros. Tem que parar na volta a seguir, porque vai tirar vantagem sobre os duros do Hamilton, vai ter um jogo de macios de médios, e fica na frente com vantagem nos pneus, com os médios, que são melhores que os duros, mais rápidos, e quando tivesse que parar, iria parar outra vez na frente, mantendo-se na frente e tendo um jogo duros para gerir para a parte final, e obrigar-se a Mercedes a ter que correr risco, a ter que forçar os pneus, quando se tinha percebido durante o fim de semana que a Mercedes estava atrás. A grande jogada da Mercedes é como consegue ludibriar a Red Bull e levar a Red Bull a cometer erros. E isto é que depois, no final do campeonato, ajuda a que a Mercedes seja campeã, mesmo naquelas corridas, porque nas corridas em que não é a favorita, em que não tem que ganhar, ganha. E que a Red Bull, nas corridas que tem obrigatoriamente que vencer, isto foram 25 pontos não foram 25, foram 7 que o Max Verstappen perdeu. E por má gestão da equipa.
Mas há uma coisa. João, não concordo totalmente contigo com a questão de sábado, porque se tu descontares o período que o Max levantou o pé e deixou passar o Hamilton, e pões o tempo total de corrida, o Max chega à frente. A corrida do Max foi mais rápida.
Essa é que é a questão. E deixa-me só acrescentar uma coisa relativamente àquilo que o Miguel disse. Eu acho que a Red Bull falha porque acho que fica com receio de a Mercedes para já, mas tem dois duros, nós só temos um médio e um duro. E fica com receio de parar mais cedo. E acho que é isso que a Red Bull não pode ter. Até porque o carro foi ao longo do fim de semana mais competitivo e nos long runs de sexta-feira, que não valeram muito, mas podemos tirar algumas ilações, ficava mais ou menos claro que a vantagem da Red Bull estava mais nos médios do que nos duros, verdade. Mas que o desgaste era menor, portanto eles não deviam ter tido medo. E acho que tiveram. Essa é a minha dúvida.
Ludibriaram, sabes? A Mercedes ludibriou a Red Bull.
Eu também
porque
acho
que a Red Bull passa o segundo stint a pensar que a Mercedes faz três paragens.
Exatamente.
Mas pronto. Eu hoje dei o meu trabalho de ir ver o Racewatch outra vez, que é o software da corrida, porque estava com, pronto, não tinha muito para fazer. Essa é a primeira questão, não viajei. Mas estava com vontade de discutir convosco e tentar perceber a corrida. E estive a ver a tática da corrida e o que é que aconteceu. Sabem quem é que dá a vitória à Mercedes? E eu aqui isto lanço para discussão e depois posso-vos explicar porquê. Quem dá a vitória à Mercedes e não deve ter ficado nada contente com isso foi o Alonso. Pelo vosso silêncio, acho que ninguém me entende. Não é?
Por causa da escolha dos pneus? Porque ela...
Não.
Mas não. Quem é, não é só, mas uma chave importantíssima para a vitória da Mercedes é o senhor Fernando Alonso. Porquê? Querem que eu explique? Ou vai
não,
ser
já? Agora? Não. Explica.
Fica para a semana.
Explica já.
Já
estamos todos curiosos. E quem estiver a ouvir mais ainda também.
Exatamente. Então é assim. Era importantíssimo ao Hamilton chegar a primeiro, na primeira curva. Não aconteceu, e depois também não aconteceu nos recomeços. Qual era a segunda hipótese da Mercedes conseguir controlar esta corrida ou virar esta corrida? Era fazer um undercut à Red Bull. Condições para isto acontecer. E aqui, grande mérito do Hamilton, que era, para tu fazer um undercut funcionar, tens que estar a uma distância do carro da frente, suficientemente pequena, que não te dá a hipótese, na volta a seguir, responderem. Porque se o Hamilton para à volta 12, mas está a 3 segundos do Max, mesmo que ele pare na volta 12, reaja ao undercut, o Max ainda sai à frente. Então o Hamilton o que fez foi estar sempre a menos de 2 segundos do Max. E aqui é muito, muito mérito para o Hamilton. E apertou com os pneus dele. E apertou com os pneus dele de forma a pensar que ia ter que fazer uma paragem ali à volta 10, 11. Qual é que é a chave disto? A Mercedes só podia fazer isso se já tivesse 23 segundos de avanço para o grupo a seguir. Para poder parar o Hamilton, ele sair em ar limpo, puxar e fazer um undercut ao Max.
E o Alonso ficou a prender toda a gente. E o Alonso prendeu a concorrência.
Prendeu a concorrência, mas mais que isso, puxou pelos pneus dele e faz um pit stop à volta 11, que era demasiado cedo. O que é que isso despoletou? Toda a gente teve que fazer pit stops daquele grupo. Stroll, Sainz, aquela malta que estava ali naquele segundo grupo, tiveram que responder imediatamente ao Alonso, porque senão sofria o undercut por parte dele. O que é que isto deu? A partir da volta 12, abriu a janela para a Mercedes parar. E a Mercedes, tenho aqui apontado, até fiz apontamentos, coisa que é
bem.
Raro. A Mercedes para à volta 13 com o Hamilton a 1.8 segundos do Verstappen. E o que é que isto faz? Põe a Red Bull, que não reage a esta paragem do Alonso e não reage ao facto de já ter os 23 segundos para ficar em ar livre. Eles não param, e a Mercedes vê que eles não param, mandam o Hamilton para dentro à última da hora e o Hamilton está a 1.8. E o que é que isto dá? Dá que o Hamilton, mesmo que a Red Bull respondesse logo na volta a seguir, provavelmente o Hamilton já estaria à frente. Até apareceu lá aquele overtake prediction na transmissão. Porque o que ganhas com um pneu novo fazendo o undercut era suficiente. E isto é que obriga a Red Bull a, ok, já nos lixaram, não vamos poder parar a seguir, vamos estender o stint. E pronto, e correu muito bem para a Mercedes. Segunda parte da estratégia. Que aqui é onde está condicionada a segunda paragem da Red Bull, eles podiam ter invertido os papéis, mas era um risco grande. Mas o Max está a ganhar à Mercedes, novamente, ele sai a 7 segundos e tal, se não estou em erro, começa a encurtar a distância e a Mercedes, quando vê que ele está a 3 segundos, para evitar esta possibilidade de undercut, manda o Hamilton para dentro outra vez. E arrisca ter que fazer 29 voltas com os duros, mas sabendo que fica sempre com vantagem de posição em pista. E novamente a Red Bull não reagiu a isso, pensando que eles estão a parar tão cedo para evitar o nosso undercut, se calhar não se vão aguentar até ao fim. E é verdade que não aguentaram os pneus até ao fim, porque eles voltaram a apanhá-los. Mas eles até pensaram, se calhar eles vão fazer mais uma paragem no fim para meter softs. E vão para 3 paragens, se os pneus caírem muito. Novamente, mérito para o piloto. Aguentou os pneus, aguentou um bom ritmo. E quando o Max o apanhou, faltavam só 3 ou 4 voltas, não é? Se não estou em erro. E pronto, e depois a ultrapassagem não correu bem. Mas é chave aquela paragem do Alonso e a Mercedes reagir a isso e a Red Bull demorar um bocadinho. Mercedes só consegue reagir dessa maneira e arriscar porque o Hamilton fez o trabalhinho dele, que era estar a 1.8 ou a menos de 2 do Verstappen. E isto é a parte interessante de estratégia, que ganha uma corrida também.
E sabes o que é que também é interessante aí? É que, uma vez mais, e se se recordam, o Hamilton voltou a duvidar da estratégia.
Claro, então como é que tu não ias duvidar da estratégia a parar tão cedo? Mas esta é a ferramenta que os pilotos não têm naquele momento. O Hamilton provavelmente tinha como nós tínhamos, que era a paragem entre a 14 e a 18. Essa paragem foi, e ainda mais havendo safety car, não é? Porque houve uma volta extra de formação. Sim. E depois houve safety car. Por isso, quando o mandam parar à volta 13, ele pensou, vamos para 3 paragens, isto está tudo doido.
Está tudo louco, não é? Está tudo louco.
Mas pronto. Eu acho que o Hamilton reagiu pior à segunda paragem mais cedo. Ele ficou convencido que aqueles pneus não iam durar. Sim. 29 voltas.
Já tinha... Claro. Que estava a entregar a corrida de mão beijada ao Verstappen.
Mas essa paragem está explicada para evitar o undercut. Ou seja, a Mercedes, quando ganha posição em pista, faz de tudo para manter essa posição em pista e fez bem. Porque o Verstappen, a tentar ganhar essa posição em pista, é onde depois perde a possibilidade de ganhar.
É engraçado aquilo que tu estás a dizer sobre o início da corrida, até porque nós falámos sobre isso. Rapidamente o Verstappen ganhou ali 1 segundo numa volta, depois chegou a ter 2 segundos e qualquer coisa de vantagem, mas em 3, 4, 5 voltas seguidas o Hamilton conseguiu sempre reduzir essa desvantagem, porque estava ao ataque já a pensar nessa possibilidade de estratégia, e a situação não mudou, parecia que havia uma espécie de status quo. E agora, com essa tua percepção da corrida, fica a ideia que um estava mais ao ataque do que o outro, que o Verstappen estava a controlar o ritmo, porque precisava de fazer durar aqueles pneus um bocadinho mais.
A Mercedes fez um all-in ao mandar o Hamilton atacar nessas 3, 4 voltas, sabia que ele ia dar cabo dos pneus, e ou paravam ali naquela janela entre a 10 e a 13, ou se o Alonso não tem parado e o grupo de trás não estava a perder assim tanto, a Mercedes tinha-se entalado, acabou. Mas foi um all-in que resultou. Ajudado pelo Alonso ter dado cabo dos pneus dele a defender-se dos outros pilotos e a fazer uma corrida ao ataque.
E sabes, Hamilton no final dizia isso mesmo, que foi das corridas mais duras e uma excelente corrida para começar a temporada.
Knowing how difficult today really was, it was so tough for the first race. I was not expecting that we'd be in that position, be able to keep up with them in the first stint and stuff, so I was really grateful for it.
You felt you had it when he was chasing you. I know that because I know you didn't come into this weekend knowing you had a car to beat them, but you must have
when he was chasing me. No. I mean, I knew he was catching me massively. I couldn't do the laps that he was doing, and I guess in my mind I was thinking, okay, if I can just hold on to these tires, make no mistakes, maybe I can just keep them at arm's length out of my DRS, which wasn't necessarily the case.
Hamilton aqui a dizer, tinha na cabeça que se gerisse os meus pneus e tentasse mantê-lo fora da minha zona de DRS, ou seja, daquela diferença, daquela distância entre os dois, superior a 1 segundo, neste caso, para se defender da abertura de DRS de Max Verstappen, que não conseguiu, conseguiria levar a água ao seu moinho, conseguiu levar por todas aquelas razões que já falamos, e afinal, Fernando Alonso é o culpado.
Sabes que, sim, sabes o que é que eu dou mérito à Mercedes? É que eles parecem estar a olhar para a frente, mas estão a olhar para o que está a passar atrás também, em termos estratégicos. E se calhar a Red Bull estava fixada na Mercedes, e é normal, e perdeu aquela janela de oportunidade quando o segundo pelotão parou. E eu também tenho esta percepção porque a paragem do lance é 3 ou 4 voltas mais cedo do que o que devia ser, quando tínhamos um bom ritmo. mas só porque tu és obrigado pelo Alonso para evitar o undercut. E como se deu com o Lance, se deu com o Sainz e com o Norris, com o Ricardo, porque também os que estavam à frente do Alonso tiveram que parar, porque senão ele fazia-lhes undercut.
Oh, Nuno, mas isso levanta-me uma questão e coloca muito o ónus desta não vitória de Verstappen na estratégia da Red Bull. Porque se todas as outras equipas tiveram esse tipo de reação à situação Alonso, a Red Bull devia também ter tido essa capacidade de reação relativamente a Hamilton. E é isso que me leva a pensar, será que o atraso do Sérgio e aquela primeira paragem muito cedo do Sérgio não terá contribuído para eles começarem a estudar a corrida no carro do Sérgio e tentar implementar uma tática de pneus que tinha a ver com o desgaste e com a performance dos pneus, porque achavam que tinham o melhor carro e que haviam de resolver a situação, já bonitinho, a situação a favor deles. Essa é a minha dúvida.
Se calhar pode, pois, se calhar pode ser isso. E se tivéssemos informação da Red Bull, eles também não são parvos, não é? Eles se calhar estavam a olhar para outro plano qualquer de corrida e eles próprios admitiram que um deles era as três paragens e se calhar nesse momento que tu referes, eles estavam a ver o comportamento do Pérez. E perderam ali aquela oportunidade. Isto também são coisas que, novamente, hoje olhar para aquilo tudo,
pois,
eu também percebi melhor, não é?
Exatamente.
Eles ali têm segundos para tomar uma decisão e desta vez não foi a mais correta.
Eu concordo contigo totalmente quando dizes a Mercedes parece que o queijo, aquela máquina de fazer previsões, faz previsões contando com 20 e algumas outras equipas fazem previsões contando com menos de 20. É uma vantagem?
Ou se calhar tem mais capacidade humana e tem um estratega para cada carro, a olhar cada carro, e os outros não têm, não sei, sinceramente não sei.
Vem no fundo corroborar aquilo que estávamos a dizer, que é a estratégia da Mercedes que ganha a corrida, a capacidade de reagir da Mercedes melhor que os outros. Já se ouviu isso outras vezes, a Mercedes ganha mesmo quando não tem o melhor carro, precisamente por isso, porque é a melhor equipa no global. E a melhor equipa não é só ter o melhor carro, não é só ter os melhores pilotos, é ser a melhor equipa e reagir primeiro e olhar para a corrida num todo e perceber melhor que os outros o que se está a passar. Foi isso que a Red Bull não fez. E nos poucos momentos que se calhar a Red Bull podia ter tentado inverter a situação, também não foi capaz.
Sim, eu só acho que talvez a Red Bull pudesse ter não invertido a solução, mas parado talvez umas 5 voltas mais cedo na segunda vez e ter dado mais oportunidade ao Verstappen, primeiro, diminuindo a desvantagem com que o Verstappen saiu para a fase final da corrida, o que não o obrigaria a um esforço tão grande nos seus pneus para recuperar a desvantagem para o Hamilton e também lhe daria mais tempo no final para o atacar para um duelo mais direto.
Não tenho a certeza porque não tenho acesso aos dados da Red Bull naquele preciso momento, mas eu acho que se eles não param 5 voltas antes é com medo de trânsito, é com medo de saírem numa parte em que iam ter que dobrar outros pilotos, e isso é altamente prejudicial.
Aí já olharam para trás, então.
Aí já precisavam. Digo eu que possa ter sido isso. Tinha que olhar outra vez para as distâncias, mas às vezes há paragens que são adiadas uma ou duas voltas, porque tu sabes que os outros vão parar e para ficares com pista livre. Não sei se foi esse o caso.
Mas, repara, mas já não é a primeira vez, e aqui o caso mais paradigmático será, eu agora já começo a baralhar os anos todos, mas acho que é a Hungria 2019, já não é a primeira vez que nós vemos que a estratégia, a nível estratégico, a Mercedes é muito mais flexível e criativa, e acho que a palavra criativa é muito mais importante até que a flexibilidade, às vezes, do que a Red Bull. Às vezes
a Ferrari também é muito criativa.
Sim, mas...
Ferrari, criatividade não podes apontar. Só que dava para o torto.
Ainda bem que tocas aí na Ferrari, porque parece que Charles Leclerc e Carlos Sainz conseguiram extrair o máximo do SF21, não sem antes esquecer que Lando Norris fechou esta corrida no quarto lugar, e sem esquecer, não nos podemos esquecer também de Valtteri Bottas, não é? Apesar de ter terminado a 37.3 do tempo de Hamilton, temos que contar que Bottas no final fez a paragem para calçar os pneus médios, para fazer a volta mais rápida e com isso levar para casa um pontinho extra. Pérez foi quinto classificado para um piloto que teve os problemas que Sérgio Pérez teve no início da corrida, que obrigou a essa volta de formação de grelha de partida extra, que teve de sair do pit lane e no final da primeira volta, mais ou menos, porque Nikita Mazepin não passou da curva número 3, Pérez era o último e voltou a fazer um corridaço e uma recuperação fantástica. Mas parece que Charles Leclerc e Carlos Sainz conseguiram extrair aquilo que alegadamente será o máximo deste Ferrari.
Eu acho que sim, acho que foi uma corrida muito boa para os homens da Ferrari, dentro daquilo que foi possível. Acho que o carro valerá nesta altura mais numa volta só do que num conjunto de voltas, mas conseguiram tirar partido de uma boa estratégia, no caso do Charles Leclerc, de algumas incidências da corrida que também o beneficiaram, mas sobretudo de uma boa estratégia, e esta posição final abre a porta para pensarmos que de facto houve bons passos em frente. Ou seja, que isto pode acontecer mais vezes do que aconteceu o ano passado e que numa situação limite, tanto com Sainz como Leclerc a terem a sorte da corrida, podem até ir mais longe do que aquilo que aconteceu em algumas provas de 2020.
Mas temos que olhar que, por exemplo, o ano passado também na primeira corrida do ano Leclerc foi segundo, não é? Foi a melhor corrida e depois aí para a frente a Ferrari caiu um bocadinho a pique. A primeira corrida às vezes é um bocadinho ingrata para esse tipo de avaliações, mas outro dos destaques que eu quero fazer, acho que um piloto que também conseguiu extrair mais que aquilo que nós estávamos a contar foi o Fernando Alonso. Acho que o Fernando Alonso acaba por ter algum azar na corrida, até pela forma e o porquê do abandono, mas aquilo que ele fez no sábado, acho que pouca gente acreditava à partida que ele ia conseguir levar o Alpine à Q3. E que estivesse tão bem logo no regresso. É verdade que ele é um piloto excepcional, mas há 2 anos que não guiava um carro de Fórmula 1 e ter estado àquele nível, para ele foi inglório ter terminado daquela forma, porque acho que teria terminado nos pontos, por exemplo.
Bem, entrou aqui o Alonso fã pelo caminho e baralhou aqui o ritmo da conversa.
Não é fã, estamos a falar Ferrari, de situações... Sim, e estamos a falar de um piloto que já foi da Ferrari e de um piloto e de uma equipa que esteve, se calhar, melhor do que estávamos à espera.
Estás a desorganizar isto tudo, pá. Porque eu gostava só de salientar que um 6º e um 8º lugar da Ferrari valeram palavras extremamente agradáveis e não sei qual é o termo, está-me a faltar agora, de elegantes, era isso. Palavras muito elegantes da parte do Sr. Mattia Binotto, que veio dizer que agora finalmente que podemos contar com 2 pilotos, com um 6º e um 8º lugar. É particularmente elegante da parte do Mattia Binotto em relação ao Sebastian Vettel, depois de todos os esforços que o Sebastian Vettel fez ao longo das épocas que lá esteve, com o material que lhe deram, e principalmente dos esforços que o Vettel fez durante o ano passado para não o mandar à fava publicamente, assim, com algumas palavras mais fortes, tendo sempre sido ultra elegante para com ele, depois da forma lamentável como ele o dispensou. De maneira que, se com um 6º e um 8º lugar já permite ao Binotto ser aquilo a que nós chamamos um tipo garganeiro, achei um bocado triste. De qualquer forma, houve de facto melhorias da parte da Ferrari. Mas se olharmos para a classificação e se lembrarem, há um ano eu defendi que o Carlos Sainz não ia ser nenhum Massa e segundo piloto do Leclerc, ia bater-se com ele mais ou menos taco a taco, e ele acabou a corrida a 8 segundos do Leclerc, portanto para a primeira corrida acho que é bom, mas na qualificação ficou a mais de meio segundo do Leclerc. Ora, isto também o Vettel fazia, portanto não sei o que é que leva o Binotto a fazer umas declarações destas que eu achei ultra deselegantes e injustas para o alemão.
Mas o que é que ele disse, Sérgio?
Ele fez umas declarações à Sky Italia que eu posso te... É mais fácil lê-las. O Carlos já trabalha bem com o Leclerc, finalmente podemos contar com ambos, com dois pilotos, e saber que poder contar com uns e com outros é importante para nós, porque também afeta o espírito da equipa. Estou muito contente com os dois pilotos porque podemos contar com ambos. Isso dá confiança e espírito e desejo de crescer da equipa. Portanto, parece que até aqui nunca puderam contar com dois pilotos. Parece-me extremamente injusto isto.
Talvez porque até aqui também não deram aos dois pilotos a igualdade de circunstâncias e o mesmo material, não é? Porque essa é um disparate pegado, essa declaração, não é?
Pois, nomeadamente porque despediram um antes da época começar.
Antes da época começar. Logo, e depois fizeram aí aquelas escolhas estratégicas brilhantes, mas ok, é ridículo, é puramente ridículo.
O Matty Binotto parece aquele miúdo que sofre de bullying durante algum tempo, se tem aulas de karate e já se acha o maior.
Mas se olhares para ele, também entendes, não é? Ele de certeza sofreu de muito bullying quando era mais pequeno.
Não, mas agora acha-se o maior. Pode ser que as coisas lhe corram mal um dia destes, não é?
Mas onde eu queria chegar é que, de facto, há melhorias visíveis na Ferrari em relação às corridas do ano passado. Agora, que um sexto e um oitavo lugar já permitam achar-se o melhor da sua
cantar
rua,
de galo, não é?
Pois não, assim galerão.
Um bocado mal.
Até porque fica com os dois McLaren à frente.
Pois, para além do mais, não é? Mas sabes uma coisa, antes de falar da Ferrari, só para dar a minha opinião, e acho que vou-vos dar aqui algumas novidades interessantes, o facto do, tu disse, falaste do Pérez, o facto da Red Bull não ter o Pérez também não ajudou na luta com a Mercedes. Não ter ali, porque a Mercedes tinha dois contra um, podia dividir estratégias e também fez isso, também lançou essa carta, não fez igual com o Bottas e com o Hamilton. Por outro lado, a Ferrari melhorou muito, como é óbvio, mas há muita gente descontente, porque é demais. Se nós olharmos para dados de velocidade de ponta e se olharmos para dados de GPS ao longo do fim de semana, aquilo parece que aquele acordo secreto voltou a estar implementado, porque
então,
eles ganharam demasiado. Pareceu. Pareceu.
O que poderá dizer que o acordo continha essa cláusula, que é vocês portam-se bem em 2020 e o portar-se bem é andar para trás, mas em 2021 nós deixamos que vocês andem um bocadinho para a frente. Esse é o problema, e aliás nós temos vindo a chamar a atenção desde esse dia, que é aquele acordo traz todo o tipo de suspensões possíveis. Se por acaso a Ferrari este ano tem feito um caso...
Suspensões. Suspensões, eu acho que eles também melhoraram um bocadinho, mas
também
não é
melhoraram. Tão...
Não é por aí.
Porque se as coisas tivessem este ano, num golpe qualquer, se eles tivessem descoberto qualquer coisa, até dentro do regulamento, que os pusesse a andar mais depressa, havia de imediato essa suspensão. Portanto, aquele acordo fez tão mal à Fórmula 1, tão mal à Ferrari, inclusivamente, e igualmente mal à FIA, que um dia, daqui se calhar há uns anos, vamos estudá-lo como algo a não repetir.
Mas o problema é que se calhar não vai... Não, tu dizes fez mal, eu acho que vai continuar a fazer mal. Porque
sim, fez mal, sabes? E vai continuar a fazer, sim.
Porque
sim.
Pelo que se começou a ouvir no paddock, se calhar vêm aí algumas reclamações. Porque foi demais. Porque, sabes, todos perderam em curva, uns mais do que outros. Quase todos os motores ganharam um bocadinho. E o Ferrari... Epá, ganhou muito. O Ferrari da Ferrari,
exatamente.
O Ferrari da Ferrari.
Já não sei quem é que fez, acho que foi a própria Fórmula 1 que fez um gráfico na sexta-feira com as perdas relativamente ao ano passado, tendo em conta o novo regulamento.
Foi a Amazon. Amazon Web Service. Sob a alçada, da Fórmula 1.
Eu vi um da Fórmula 1 mesmo. Eu vi um com o logo da Fórmula 1.
Pronto.
Mas nesse não puseram os ganhos de velocidade de ponta.
Não, puseram só os ganhos de tempo.
Mas esses nós vimos no GPS.
Quando a Red Bull e a Mercedes perdem 2 segundos, e estavam em casa aqui os tempos apenas sexta-feira, e a Ferrari só perde 0,5, é logo aso para a suspensão. Para a suspensão. Não para a suspensão. Se calhar vai ser aso para a suspensão, mas isso então,
mas
são tempos, outros.
Mas isso é em comparação com os tempos de 2020, que já eram muito maus os da Ferrari.
Sim, os da Ferrari, péssimos.
Tudo bem.
Sim.
Não é?
Mas depois da quali, voltas a ter a Ferrari com uma equipa que menos perdeu, com meio segundo, a Red Bull a perder 1.3, a Mercedes a perder 2.2 e a Aston Martin RP, né, a perder 2.3. Por isso também fica provado que afetou muito mais um conceito de carro que outros. Agora, se a Red Bull perde 1.3 e ganha a corrida, ou está em posição de fazer a pole e ganhar a corrida, onde é que a Ferrari foi buscar para só esses 8 décimos, não é? Porque são de 0,5 para 1,3 são 8 décimos. Fazendo aquilo tudo e vendo o GPS, visto que não foi nas curvas, foi tudo novamente nas retas. E faz lembrar 2019. Vamos ver quando é que, se isto vai continuar assim, ou se vão existir protestos.
Temos história para o Drive to Survive, temporada 4, que já está a ser filmada.
Mas antes disso, para os nossos podcasts e para os nossos programas, que é mais interessante.
Também, para os nossos...
E não tens que esperar tanto tempo.
E tem mais audiência.
Tem mais audiência.
Tem menos script. Menos script, de certeza.
Olha, acho que concordamos todos que foi a melhor corrida do ano.
Foi. Não é difícil.
Aprovado por unanimidade.
Mas espera, tem essa. Nós estávamos há pouco a falar da tática, e é engraçado que, e essa é a parte que eu gostei desta corrida e considero que foi uma muito boa corrida, é que a Red Bull já recuperou de tal maneira, e a luta pela vitória já poderemos pensar que está de tal maneira apertada, que as táticas de corrida, um dia se calhar pendem também para a Red Bull, vão ser muitas vezes decisivas. Mas para além disso, tivemos batalhas em pista e tivemos muitas ultrapassagens. A FIA esqueceu-se de divulgar os dados de quantas ultrapassagens houve. Mas há um site italiano... Não fui. Que diz que houve 86 ultrapassagens.
Pronto. Olha, mas não comece já a lançar foguetes antes da festa, a dizer que isto parece que vai ser tudo muito equilibrado, porque de repente a coisa desequilibra-se. Bom, gostava de dar ali um saltinho à McLaren, que é a melhor dos outros, se assim poderemos dizer, já que o André Scheidel veio elogiar muito o Daniel Ricciardo, elogiou também o Lando Norris, não é? Mas elogiou muito o Daniel Ricciardo, que tinha ali parte do seu fundo plano afetado e que lhe fez perder rendimento ao longo da corrida, mas lá foi aguentando, tal como o Pierre Gasly, tal como também Fernando Alonso. Já se sabe o motivo da desistência de Fernando Alonso, parece ter sido um pacote de uma Sandes, não foi? Que entrou ali...
Um saco de plástico, pronto.
Um bocado de plástico que entrou ali e que fez sobreaquecer o sistema de travões.
Que é o que é sempre estranho numa corrida que praticamente não teve espectadores. Essas coisas normalmente vêm.
Mas tinha muito vento, pá. Tinha muito vento. Se calhar veio do centro da cidade.
E aquela... Não se esqueçam que aquela é a pista onde de vez em quando se encontram cães e gatos e não sei o quê. Pronto.
Ainda algum vai desistir com um gato metido numa conduta de um travão.
Sérgio Veiga.
Mas
Olha os defensores dos animais.
Pá, os comissários também comem, não é? Também
claro,
mas não terem as coisas, metam as coisas num saquinho, não é?
Às vezes
porque cá está, foi o saquinho que vai para lá, mas depois é o saquinho que vai para lá.
Sim, aquilo estava tanto a ventania que às vezes tu não consegues apanhar, mesmo queiras, não é?
Aliás, algumas das vedações até cederam com o vento, foram fotografias que eu vi pela internet por colegas nossos que estão no circuito. Falar em quem está no circuito.
Então já falaste tudo sobre a McLaren?
Não. Eu ia meter contigo. Ah, okay. Temos aí duas situações para nos metermos contigo. Isto se o Sérgio Veiga quiser embarcar nesta aventura, mas para
Estou a ser empurrado para o concurso.
Não. Se não quiseres, mando-me de cabeça. Atire-me de cabeça. A McLaren.
Pá, a McLaren está chata, porque estão muito melhores que os outros. Não é? E não acho bem, não acho nada bem, não dá jeito, eu não simpatizo com eles, pá, não, cai mal que eles estão muito rápidos, mas pronto, já sabíamos dos testes que estavam e confirmaram, e fizeram uma corrida daquelas chatas para quem não é da McLaren e ótimas para quem é, porque andaram sozinhos, fizeram um ótimo resultado e não tiveram que se chatear muito. A mim dá-me uma azia terrível, porque estão a escapar, não é? Estão bem.
Mas olha, agora faço-te a pergunta que recordo-me bem de termos falado em 2020. Em 2020 dizias, pois, mas este pelotão do meio vai andar aqui muito equilibrado, porque o carro da McLaren está para umas pistas, o da Renault, na altura, da Renault, está para outras, o nosso, da Racing Point, está para outras. Acreditas que este ano vamos ter esse equilíbrio?
Vamos, eu penso que sim, espero que sim. Mas acho que a McLaren e a AlphaTauri, em ritmo puro, estão um bocadinho à frente das outras três. Que a Ferrari, Aston e Renault. Acho que estão, neste momento, estão um bocadinho à frente. Espero que em Imola não seja assim e que se possa ver algum baralhar deste segundo pelotão, porque as diferenças são muito pequenas. E era bom que houvesse essa variação de escalonamento do potencial das equipas.
Nuno, ficaste com a ideia que a McLaren está com uma vantagem suficiente sobre esse segundo pelotão, vamos, a expressão se calhar já não tem lógica, que é igual à diferença que separa esse segundo pelotão no seu todo?
Acho que a Alfa Tauri está muito perto deles.
A Alfa Tauri perdeu ali um bocadinho porque o Gasly teve aquele incidente no início da corrida.
Sim, o Gasly teve um incidente, o Tsunoda também não teve um arranque de corrida fácil. Chega a tocar ali, acho que é no Ocon, que o Tsunoda
e fez um mau arranque.
Começa logo por fazer uma má qualificação. Começa logo por fazer uma má qualificação que o prejudica um bocadinho.
E vocês viram que ele teve sorte porque no primeiro arranque, naquele que foi abortado por causa do Pérez, ele tinha falhado o sítio da grelha. Teve que andar a fazer marcha atrás e tudo. Teve tudo, o miúdo teve tudo. Como o Pérez não estava à frente dele, ele passou completamente o sítio. Depois estava ali ainda a fazer marcha atrás. Mesmo nem parecia Fórmula 1. E teve sorte que aquilo não começou a sequência das luzes vermelhas. Senão tinha feito falsa, tinha levado uma penalização. Porque estava a andar para trás quando devia estar parado.
Arrancava em marcha atrás ainda. Mas tornou-se do primeiro japonês a se estrear na Fórmula 1 e a pontuar
logo.
Fez uma
super corrida. Foi. Super corrida.
Sobretudo o final. A recuperação dele é uma recuperação bonita de se ver.
Sim, mas é uma recuperação de quem tem um avião, não é? O carro dele ali para o segundo pelotão estava muito bom.
Ajuda.
E o motor Honda, pá. O motor Honda...
E atenção agora em Imola que eles andaram lá.
E tem muita experiência de Imola, é verdade.
Muita experiência de Imola.
E já o ano passado andaram muito bem lá. Mas sabes o que é interessante? Eu naquelas últimas voltas tive que estar a olhar para o Tsunoda com mais atenção do que eu queria. Pus no onboard dele para poder acompanhar, ver o que é que ele estava a fazer. E é interessante um fator ali que nós não temos, entre aspas, que é, nas últimas voltas já se andava ali com modos de motor baixinhos no motor Mercedes, não no do Hamilton se calhar, mas pelo menos no nosso sim, porque estávamos apertados de gasolina. E o engenheiro do Tsunoda, a duas voltas do fim, diz-lhe, estamos a apanhar o Stroll, estás muito mais rápido, mas vamos recharge esta volta toda para depois teres tudo na última. E depois ele na última volta tinha mesmo um avião, ele entrou na reta da meta a 9 décimas do lance e passou. E aquilo foi motor, DRS e tudo. Mas essa capacidade de eles chegarem ao fim da corrida ainda com margem em combustível e margem para poderem levantar e carregar as baterias e dar tudo, olha que foi surpreendente e deixou-nos todos de olhos bem arregalados.
Cuidado aí com as piadas. É que depois somos acusados.
Isso é uma expressão popular.
Mas olha, eu uma vez fiz um post a dizer que o Tsunoda tinha deixado todos de olhos em bicos porque tinha feito pole position e fui enxovalhado.
Depois do que eu já disse há bocado do Binotto, já estamos queimados, não te preocupes.
Exato. Já está tudo queimado. Mas isso leva-me aqui a levantar uma outra situação. Será que o Verstappen, por ter feito aquela recuperação depois de montar o segundo jogo de pneus, não tinha essa capacidade? Será que já estava com problemas ao nível de combustível e foi isso que o impediu nas últimas três voltas ir à procura de Hamilton?
A Red Bull disse que ele teve a gerir um problema durante toda a corrida.
Sim, o diferencial, ao que parece, não é?
Ele no início queixava-se do acelerador, era qualquer coisa no acelerador. Depois é que começaram a falar no diff.
Não, os diff settings podem ajudar nisso, na entrega de potência em saída da curva. Eu não ouvi as comunicações de rádio porque estava a ouvir as nossas, não é? Mas eu li que eles admitem que ele teve um ligeiro problema, mas não disseram qual é que era. Mas pode não ter tido isso. O Tsunoda teve ali um míssil para aquelas últimas voltas e roubou-nos um pontinho, mas também mereceu. O miúdo fez uma corrida excepcional. Piloto do dia, para mim.
Sim.
E o Pérez também.
E o Hamilton e o Verstappen, mas pronto.
Ali a seguir a esses.
Dos outros foi ele.
Eu acho que o Pérez tem uma coisa que eu acho fantástica, que é um piloto que ainda está na fase de adaptação do carro e de todos os sistemas e tudo, conseguir fazer um control alt delete, que no fundo foi o que ele fez, não é? Basicamente sozinho. e de repente pôr a cultura a funcionar.
Porque são proibidas naquela volta.
Sim. Exato. Ele próprio ter a calma suficiente e já ter os conhecimentos e pôr aquilo tudo a funcionar de novo.
Mas tu viste o que é que ele fez? Foi mesmo desligar e ligar.
Pois, epá. Mas,
como bom informático, não é? É sempre a primeira coisa.
Aliás, é isso. A Red Bull
mandar abaixo, mandou abaixo.
A Red Bull brincou com isso e escreveu mesmo um post nas redes sociais: controla alt delete.
Olha, quem também brincou nas redes sociais e parece que a Red Bull não achou muita piada foi a Mercedes, que pôs um post do Hamilton a saltar do carro a dizer: AMG, dá-te asas.
Não, e eu vi outro muito bom de porem o Mercedes a tirar o cargueiro lá do canal de Suez.
Do canal, sim.
E depois dizem que precisavam de uma mãozinha ou qualquer coisa e eles disseram também, deviam perguntar à Red Bull. E eles respondem de uma forma brilhante, dizer porquê? Porque é fora de pista.
Exatamente.
Sim, acho que
mas
essa está brilhante.
Esse do AMG dá-te asas não teve resposta. E quando não tem resposta, já percebemos todos que nestas batalhas do Twitter quer dizer que
é
o visado ficou com uma azia.
É por azia.
Ó João, mas também não dá para dar respostas a todos.
Mas olha que normalmente há respostas. Entre as equipas há sempre respostas.
Sim.
Quando são brincadeiras.
Sim.
E desta feita não houve.
Não.
E isso quer dizer que ficou ali um bocadinho aziado.
Houve essa provocação do... Se calhar vocês têm que tomar um Red Bull da parte de uma conta que nem fotografia de perfil tem. Algo que também está muito na moda. E de repente a Mercedes pergunta, mas porquê? Porque é fora de pista.
Sim, essa. Foi brilhante.
Foi brilhante, foi genial. Bom, ficávamos aqui... A tarde toda, não? A tarde, como quem diz.
Já é de noite, quase.
Já falámos da McLaren. Já falámos da McLaren.
É que no meio disto tudo já vamos com mais de uma horinha de conversa. Não é que esteja ruim, né? Mas...
Já falámos de quase todos os que tiveram nos pontos também, não é? O resto...
Sim.
Acho que o Gasly perdeu uma grande oportunidade. Teve azar naquele toque, mas perde uma oportunidade brutal. Ele que anda sempre bem no Bahrein e que já tinha pontuado e feito boas corridas... Tinha carro para dar luta ao Norris, ao ficar mesmo à frente. Fiquei com pena dele por causa disso.
Pelo menos batalhar com o Norris, com o Ricardo, com o problema do Ricardo, talvez fosse relativamente fácil. Mas com o Norris podia ter dado até uma grande corrida no final, a batalha entre os dois.
Olha, já que falas no final e essa história das batalhas, vimos Sebastian Vettel outra vez a tocar num outro piloto, no caso em Esteban Ocon, no final da corrida, e apesar daquela comunicação rádio a dizer porque é que ele mudou de linha de trajetória, no final da corrida, uma vez mais, Seb a ser Seb. Sai do carro, vai cumprimentar ao Ocon, pede-lhe desculpa, let them race, são pilotos.
E assume que o erro foi dele?
Sim.
Está ótimo. É aquilo, na primeira reação viu uma coisa diferente, e depois quando acalmou e quando analisou, viu que foi ele que errou, e já está, não é? E acontece.
Assume, e ele diz isso no final da corrida, nas declarações no chamado Media Pen, assume, diz isso, não há nada a dizer, epá, eu achei que ele ia me dar espaço, não deu, eu tive culpa, fiz ali um bloqueio de travagem, nada a fazer.
Ele, pelo que ele explicou, ele exprimiu-se mal, ele achou que o Ocon ao ultrapassar, que depois vinha para dentro para proteger a trajetória, e não veio. E ele é que escolheu ir para fora e depois acertou-lhe completamente. Mas o Seb teve um fim de semana muito difícil mesmo. Ainda a vir com as dificuldades dos testes e da falta de conhecimento do carro. E ele ainda não está à vontade e tem que trabalhar. E o carro não está fácil de guiar e não está nada... Não é grande espingarda, não tem nada a ver com o Racing Point do ano passado em termos de competitividade. E ele sofreu com isso.
Mas andava lá o fotógrafo a tirar fotografias.
Pois, só que agora se calhar tínhamos de tirar fotografias a outra coisa, não é? Agora já não é o Mercedes.
Bom,
esse é que é o problema.
O único problema é que ele sai do Bahrein com 5 pontos lá na licença. E
olha,
ele é muito
com
cedo.
Mais pontos que o Lance, não é? Só não são é dos bons.
Pois, mas é dos maus.
Estes devia dar para trocar. Está aqui 5 pontos, dê-me lá um. Dos bons.
Não faz mal. Temos o Hülkenberg sempre ali de reserva.
Bem, para fecharmos este bloquinho de Fórmula 1, Sérgio Veiga, vamos para cima dele?
Salve seja.
Tu andas sempre à procura do sangue.
Não. Mas,
o que é que é?
Mas também diz temos lá. Que nos meter com ele.
O que é que foi?
Vou eu ou vais tu primeiro, Sérgio?
Para que és o moderador.
Não, eu vou brincar. Nuno, é uma brincadeira e obviamente que sabes que é. O verde fica-te bem.
Pá, sabes uma coisa? Quando está frio...
seja
bem, não! Agora eu temos de contar isto. Nós pois ontem combinámos... Ontem, já não sei, eu estou perdido. Combinámos falar nisto e a coisa que eu disse foi... eu acho que foi do frio. Confirma-se.
E eu disse, não foi nada do frio.
Mas,
e afinal...
Mas porquê? Quando estava no pós-corrida, não é? Estava de verde.
Sim, estavas de verde.
Pá, tive que ir buscar, que estava ali uma aragem lixada. E nem que fosse, naquele momento...
Nem que fosse o cor-de-rosa.
Nem que fosse da McLaren, imagina. Nem que fosse... Era ou da Ferrari. Porque se bem que o vermelho fica-me sempre bem. Mas teve que ser, pá. Estava frio e não posso ficar constipado, que senão depois a temperatura no aeroporto dá que está mal e tu ficas aqui pendurado, que ainda teve que ser, foi só essa. Mas se calhar vão-me ver mais algumas vezes de verde durante o ano.
Bom, e agora o Sérgio Veiga, não sei, Sérgio, se vais querer fazer aquela pergunta ou não, relativo ao Drive to Survive.
Que eu ainda não vi. Eu ainda não vi quatro episódios. Não, ainda não.
Vocês entram também.
Mas esta parte tu sabes bem.
Parte do surf.
Diz, e então, o que é que tem? Não estava bom?
Estava bom. Faz lá um comentário. Há lá um comentário genial em relação a uma onda que apanharam com não sei quantos metros.
Não, eu perguntei se eles filmaram a única onda que eu apanhei e que para mim tinha 6 metros. Quando eu vi a imagem, tinha 60 centímetros.
Exato. E a gente, tipo, aí meio metro.
Era isso.
Exato.
Pô, então pronto, então confirmo.
Sim, mas eles foram porreiros e em nome da história, em nome da credibilidade, eles não puseram essa onda nas filmagens.
Não, mas puseram-te a falar nos 6 metros, na onda dos 6 metros.
Claro, e foi a que eu apanhei. Eles é que não filmaram essa. Não puseram lá porque... Também era para não enxovalhar o piloto, porque ele apanhou ali uma ou duas do metro e meio, coisa assim. Pá, e depois ficava chato de mostrarem-me ali com a riding.
Na única onda de 6 metros que apareceu, deixei tu a brilhar.
Daquele dia, exatamente. E não filmaram quando nós fomos lá a outra praia, que era a do Zavial, que aí sim, não estavam de 6, mas estavam para aí de 4 ou 5 metros e nós mal... saímos do carro e abrimos a porta, foi logo, epá, esta praia não está boa.
Está torta. A praia está torta.
Deixa lá.
Epá, não está, é o vento. Nós dissemos logo, epá, o vento está... Eu nem sei as expressões, está onshore ou offshore, foi daquela tipo... Não, aqui não vai dar boa imagem. E o sol já está baixo, é melhor ficarmos só com aquela primeira parte. Mas ainda não vi essa parte. Vi no quando estávamos... Eles mandaram-nos algumas imagens antes. Sim, mas não vi, sinceramente, ainda não vi o episódio. Mas pronto, pá, prova que é ficção. Prova que a ficção é das boas.
Exatamente.
mas então, a tua pergunta era para a equipa de filmagens e não para o lance?
Não, era para os dois, se eles tinham apanhado e se ele tinha visto. E o lance, como não viu rigorosamente nada disso, também só entra na brincadeira. Não?
Mas a ideia que lá fica é mesmo que estás a perguntar ao lance, apanhaste aquela onda de 6 metros. Pelo menos foi essa a ideia com que eu fiquei.
Não, eu acho que estou a perguntar se eles tinham apanhado, se eles tinham filmado isso. E o lance diz que confirma que tinha visto e que eu estava a dar tudo. E estava, mas era daquelas que era só espuma.
Bom, vamos dar um saltinho do mar para a terra. Vamos embora. Vamos lá falar um bocadinho da corrida de Bristol, da NASCAR. Joey Logano tornou-se no 7º vencedor da temporada. O amigo Daniel Suárez ainda andou ali, ainda tentou ganhar o 2º segmento, mas a verdade é que não deu. E aqui, ainda bem que não havia bermas. Ou limites. Bem, os limites de pista ali eram o mesmo no muro. Não vou começar pelo João, não vou começar pelo Miguel, vou começar pelo Sérgio e pelo Nuno Pinto, porque estiveram a ver, divertiram-se.
Muito, muito. Não sei se pelas melhores razões.
Pois. Sim, é um divertimento um bocado esquisito aquilo, mas é divertido, é giro. É assim, não sei. Parece que estamos a ver os desenhos animados do Coyote e do Bip Bip. Dá sempre para acontecer qualquer coisa. Mas é divertido. É.
Não, eu achei giro o conceito. Agora, tem que ser retocado, porque aquilo... Eu lembro-me de vos dizer, houve lá alturas, parecia que estávamos a ver um jogo na Chopin, que nem se via a bola, não é? Porque não se via nada com aquele pouco, com o pó todo e com o sol, não se via muito bem. Foi a primeira corrida de NASCAR que eu consegui ver do início ao fim sem adormecer, por causa do adiantado da hora, não é? Porque as corridas são chatas, nem pouco mais ou menos, mas são longas, não é? São um bocado longas. Ontem consegui ver tudo, até porque estava entretido convosco. Achei giro eles andarem de lado. E gostei muito de ver os onboards, quando se conseguia ver alguma coisa, gostei de ver a técnica de condução que eles usaram ali. Agora, assaltam-me aqui várias questões, que é, se eles são capazes de fazer aquilo, porque é que depois são uns meninos que não andam à chuva? Não entendo. Podiam perfeitamente andar à chuva, andavam assim também de lado e a escorregar. E depois, opa, aquilo, para quem está habituado a corridas certinhas, entre, por assim dizer, e com muitas regras e muito... estéreis, não é? Até por... aquilo, tu vês aquilo e há coisas inacreditáveis. Aquilo ontem foram 5 corridas, não foi só uma, não é? Para mim foram 5. Eles faziam uma corrida, paravam, depois faziam outra, paravam. E tu depois vês aquilo de um aspecto muito divertido, e eu não sou conhecedor da NASCAR, nem pouco mais ou menos, apesar de gostava muito de experimentar um dia e de ver a corrida ao vivo e tudo isso. Mas às vezes eu ontem dei por mim a ver a corrida como se estivesse a ver aquela malta que vê os filmes a tentar apanhar os erros. Tipo aquele gajo no tempo do Ben-Hur que tem um relógio ou que tem uma Coca-Cola. Nós ontem estávamos a ver isso e era. De repente andavam carros em sentido contrário. Depois, a seguir, entrou o carro da polícia.
Entrou o carro do xerife. Estava o carro do xerife atrás do carro que carregava a pista.
Pareciam os três duques. Olha lá, pareciam os três duques. Com
Depois, a cada paragem nas boxes, não havia martelos. Havia máquinas de serrar.
Rebarbadoras.
Vocês viram o carro, do Blaney no final. A traseira não existia.
Pois, epá. Mas tu estás na box e está um mecânico a segurar e está outro com uma rebarbadora a cortar chapa ali ao lado das mãos do outro, não é? É surreal.
É outro filme.
É outro filme, é outro tipo de corridas. Opá, mas excelente, e achei do caraças, mas há ali coisas que me custam muito entender, porque toda a gente parou. Eu distraio-me um bocadinho quando olho para o ecrã, estão carros a andar em sentido contrário, quando os carros da NASCAR já estão em pista. É que também houve disso. Estava um caminhão a passar ao lado deles em sentido contrário. Tu dizes, o que é isto, pá? Mas pronto, é NASCAR. Agora tem que me ensinar mais daquilo, mas eu gostei. É divertido, à brava.
É assim, nenhum de vocês tinha visto corridas alguma vez em Bristol, pois não?
Bocadinhos já tinha visto.
Na pista a sério. Não nesta meio a brincar, meio a sério. É assim, aquilo é muito comum, aquele tipo de acidentes não tem a ver exatamente com o ser de dar, tem a ver com a história do pó. E esses muito... muito, muito importante a situação do pó. Mas isso é uma situação que não é fácil de resolver. É mais fácil se eles tivessem feito a corrida, que é o que acontece em muitas provas de sprint, sem os para-brisas. Só que eles não podiam, porque estavam com medo que o carro ficasse afetado pelo facto de não ter para-brisas. Sem para-brisas, e dá para perceber porque os pilotos conseguem ver um bocadinho mais. Porque limpar o capacete, tirar um tear-off da viseira é mais fácil do que andar de sweeper a ver se aquilo se consegue ver alguma coisa. Agora, foi uma experiência gira, eu achei piada. Eu não estava com enorme expectativa, aliás, disse isso, até fiz um downgrade na expectativa das pessoas para que não saísse algo de muito mal, porque acreditei que pudesse haver alguns problemas e eles acabaram por acontecer, sobretudo com os pneus. Felizmente que eles perceberam que tinham de resolver o problema, porque não podiam passar um mau bocado em termos de transmissão televisiva, e resolveram fazer aquela competition caution, mais uma e mais um jogo de pneus, exatamente porque perceberam que o máximo que os pneus podiam fazer sem rebentar, sem ter problemas, eram cerca de 50 voltas. Não podiam fazer mais do que isso, porque seria um problema. A corrida acabou por resultar em termos de espetáculo televisivo. Sei, aquilo é engraçado. Não é, por exemplo, acho que a corrida não é no próximo fim de semana, na madrugada de sábado para domingo, do dia 10, 11 de abril em Martinsville, vai ser muito mais interessante. É uma pista também de meia milha, com um desenho diferente, que também dá algumas lutas e algumas cacetadas interessantes. É uma pista diferente, e também pode ser interessante, mas é mais normal, por assim dizer. Aquilo ontem foi tudo um
eles
bocadinho
eles não conseguiam ver
anormal.
Muito, pá.
Não
se conseguia ver muito naquelas imagens de fora porque havia pó. Agora, mas eles também lá dentro não precisam de ver assim tanto. Eles sabem sempre para que lado é que é a curva a seguir, não é? Por isso também
não é. E aquela é basicamente é sempre. E aquilo tem meia milha, portanto eles basicamente estão sempre a virar.
É sempre, eles estão sempre a curvar, exatamente. Agora, o que eu achei giro foi naquela fase em que o Martin Truex Jr. estava a liderar, eu achei que ele tinha um estilo de condução muito mais em drift do que os outros. E se calhar por isso é que gastou pneu e perdeu posição, mas eu estava a gostar imenso. Eu acho que ele tinha ali jeito para aquilo e estava com um estilo interessante. Andava sempre a escorregar e sempre contra-brecado. E eu isso achei graça.
O Danny Hamlin acaba em parte por perder a corrida porque quer evitar o desgaste dos pneus e vai lá em cima à zona onde há mais terra e depois vai ao muro. Aquilo é um clássico das corridas de terra.
Vocês agora, não ligaram que eu estava a meter convosco logo no início, que meti no Twitter a dizer ainda falam mal do Pirelli, esta pista está cheia de marbles fora da linha. Pá.
Exato.
Só que era tipo calhau mesmo, era tipo coisas de pedra. Mas achei aquilo giro, mas por outro lado é assim, coisas de terra com árvores à volta, pá. Não é aos círculos.
E é um de cada vez.
E é um de cada vez. Quando apanhas pó, fica chateado.
Exato, e quando é muito pó, fazes 2 minutos ou 3 de intervalo que é para não apanhares pó.
Ali não há essa hipótese mesmo. Portanto, aqueles rapazes é que são à séria, não são esses senhores dos ralis e do todo terreno, têm de ter 3 e 4 minutos entre cada carro.
Não, porque ali assim, é tudo junto. Bom, NASCAR Cup Series que para este fim de semana de Páscoa, e tal como para a Fórmula 1 agora para cerca de 3 semanas para o Grande Prémio da Emília Romagna. É mesmo assim.
Põe um guezinho.
Sim, Grande Prémio de Itália, não sei o que, não sei o que mais, Emília Romagna.
É tipo, é o Grande Prémio de Itália do sítio onde se come e bebe muito bem. É isso que eles
não,
querem.
Mas aquilo tem um nome que nunca mais acaba.
Por causa disso.
É Pirelli.
Por causa dos produtos, não sei o que.
Acho que é Grande Prémio Pirelli Made in Italia de Emília Romagna.
Sim,
do queijo e mental. É
mental não, parmesão, pá, não
é parmigiano reggiano, mais um esparguete, uma pizza,
de Parma.
Fórmula 1, Pirelli, Gran Premio del Made in Italy e della Emilia Romagna, 2021, de Espanha.
Olha, pronto, obrigado, grande vontade, tenho que ir para lá.
Diz?
Estás obrigado a dizer isso no início da transmissão.
Está bem. Entretanto, encontro marcado para a próxima semaninha, não é? Até porque esta semana vamos também nós aproveitar para comer amêndoas. E
não sei do que é que vamos falar para a semana, porque não há nada. Mas
para a semana é bom. Para a semana temos uma convidada. Temos a Inês de Oliveira Martins, que vai ser a nossa convidada. Vai cá estar connosco à conversa.
Então já vem. Se é assim, tudo bem.
Claro. Vai cá estar connosco para... Pronto. Para uma horinha ou qualquer coisa assim, bem passada.
Para falar de Fórmula 1, não é? Coisas
sim,
a sério.
Sim. Okay. Sim, porque ela participa. Esteja na praia, participa. Esteja numa reunião do Conselho de Ministros, participa. Está a ver a transmissão, está a twittar. Por isso, a Inês que é jornalista na SIC, para fazer aqui referência.
Com todo o gosto.
Temos de lhe perguntar se o Primeiro-Ministro vê.
Vamos perguntar.
O primeiro-ministro, pelo menos, é do Benfica, por isso já aí tem sinal de bom gosto.
Meus amigos, encontro marcado para a semana, então, não é?
Sim, senhor.
Verdade, senhora.
Terça-feira.
Boa Páscoa.
Terça-feira cá estamos. Boa Páscoa. Muitas amêndoas, ou não? E obrigado pela companhia. A vocês e aos nossos amigos.